À conversa no cais.
Esta semana fomos até Itajaí e falamos sobre a assinatura do contrato da Volvo Ocean Race. De um espaço muito bonito. De Itajaí ser seguro. Do desenvolvimento de Santa Catarina. Do Lar Segrael. De um momento de transição. Dos IMOCA 60. Do Mark Turner e do Richard Brizio. Da Festa da Chegada. Do Adilson Pacheco. Das figuras-chave do stopover de Itajaí. O Evandro e o Darlan. De 300 milhas de regata. Da Santos Rio, de um mineiro de carvão, do Torben Grael e do Robert Schei, do Clube Jangadeiros, do Núcleo do Rio Grande do Sul, da nova geração de velejadores, da dinastia Schei, do Saga, de ter dois cunhados no pódio nos dos Jogos Olímpicos, do Santiago Lang, de fazer de skipper de Bratislava, de ir até Tel Aviv e de conta para pagar. O nosso convidado esta semana é o Murilo Novaes.
Murilo Novaes, bem-vindo ao A Conversa no Cais, o podcast do LX Shale. Murilo, é um prazer enorme, imenso, conversar contigo, meu amigo, meu grande amigo, grande personagem, grande figura da divulgação, da promoção, da vela brasileira e de tudo o que se passa no Brasil, pelo mundo. Primeiro que tudo, olha, obrigado pelo teu tempo e um grande abraço para ti, apesar de sei que estás aí meio constipado, mas vai dar para falar, não é?
Ah, dá sim. Eu agradeço muito a você, Rodrigo, que para mim é sempre um prazer. Você sabe que eu tenho grandes amigos aí em Portugal e você é um deles, né? E apesar de eu estar aqui apresentando The Ocean Race em Itajaí e, portanto, trabalhando com a minha voz, não é bem a minha voz que está boa hoje.
Cá em Portugal costuma-se dizer que é uma gemada, que é o amarelinho do ovo batido aí com um pouco de açúcar e vinho do Porto que cura tudo.
Vou experimentar.
Se calhar está aí a receita. Olha, Murilo, começando um bocadinho aí pelo fim, como é que está essa parada nesse destino maravilhoso, nessa cidade que se consolidou na vela oceânica do Brasil?
Olha, está muito legal, né? Porque aqui tem uma coisa. A primeira vez que eu vim a Itajaí, curiosamente, foi para apresentar a cerimônia de assinatura do contrato, né, entre a prefeitura e o Estado com a então Volvo Ocean Race, né? Hoje The Ocean Race, né? E eu sou testemunha viva do quanto a cidade se desenvolveu e do quanto essa parada da regata de volta ao mundo foi preponderante nesse desenvolvimento. Para você ter uma ideia, a Vila da Regata, né, o Ocean Life Park, né, como se chama hoje, foi aberto na sexta-feira. Tá? Até ontem já tinham passado por lá 66 mil pessoas. Então, É um sucesso absoluto, porque é um evento de classe mundial. Aqui é o interior de Santa Catarina, né? A capital é Florianópolis, né? Nós estamos aqui ao norte de Floripa, né? E para essa região é o grande evento. Então é sucesso garantido. O governador esteve aí visitando, o prefeito, secretário de turismo do estado, do município, todos eles são unânimes em afirmar que a The Ocean Race jamais vai sair daqui, porque ele já é a quarta vez, né? E eles já querem a quinta, a sexta, porque realmente é uma festa belíssima, né? A Vila da Regata aqui é num espaço muito legal, né? Na beira do rio, é um espaço...
Exato, grande. Muito bonito.
Exatamente, e tem muitas, muitas atrações, tem shows musicais, tem coisas para as crianças, tem essa pegada ecológica que hoje em dia é importantíssima, né? Na própria regata, né? Então nós temos estandes, né? Que tratam, né, desse assunto dos direitos oceanos, da qualidade da água. É realmente uma festa imensa. E quem estiver no Brasil, eu recomendo que venha, porque vale a pena.
Não, e vale até porque há muitas vezes este estigma que na Europa e no mundo, e não é estigma, infelizmente é um pouco realidade, não é? Que há muitas cidades no Brasil que infelizmente estão conotadas com muita violência, com muita insegurança, com muita até intranquilidade. E realmente Itajaí tem sido um oásis, na forma, as pessoas vão aí e quase que estranham, não é? As pessoas saem com a mochila à noite às costas, quer dizer, não têm preocupação, não têm
É verdade.
preocupações, não é? É quase um Brasil diferente dentro do Brasil que as pessoas estão habituadas, não é?
É, a gente tem, principalmente nas grandes cidades, né? Assim como no mundo inteiro, né?
No mundo inteiro.
Tem também muito vamos dizer, é o que você falou, um estigma, né? Sobre isso. Mas é verdade, existem, né, grandes cidades, Rio, São Paulo, né? Você tem ali uma dose, né, de violência que às vezes é complicado e pode até assustar. Embora nas partes ricas, né,
Sim,
da
isso é verdade.
cidade, porque o Brasil, você conhece, né, Rodrigo? Você vem aqui várias vezes, você sabe que o Brasil são dois Brasis, né?
É.
Então, a gente tem aqui
É verdade, isso é
parte
verdade.
que é desenvolvida, que é, né, primeiro mundo, né, que é como qualquer outro
É
sítio, né,
muito primeiro mundo, não é? É muito primeiro mundo.
qualquer outro sítio aí do mundo, né, mas claro, tem também, né, locais ainda, né, muito pobres, cada vez menos, graças a Deus, mas ainda tem. Agora, esse interior de Santa Catarina é um estado diferenciado dentro da federação aí do Brasil. Para você ter uma ideia, nem durante a pandemia Santa Catarina deixou de crescer, né? Então,
É
é um estado
incrível.
que se desenvolve sem parar, né? Como eu te falei, eu sou testemunha do desenvolvimento, né, desta cidade específica, né, de Itajaí, que quando eu desci aqui a primeira vez, era uma cidade portuária, né, e muito industrial, né, a grande coisa, né, que tinha aqui esse porto no Rio,
Exato.
Itajaí. Hoje em dia é uma cidade pujante, é uma cidade, né, muito bem resolvida, né?
É
Deram
verdade.
sorte, hein? E porque tiveram uma sequência muito boa, né, de prefeitos, né? Então, ao longo desses, sei lá, quatro edições, vai dar
Não
mais
sei, 12 anos.
por aí. É incrível, né, como isso aqui, né, se desenvolveu.
Não, e tem graça de falares isso, porque da primeira vez eu acho que antes de ter estado em Itajaí, tinha estado no Rio ou na Bahia, não me lembro. Não, no Rio, não
No
foi?
Rio.
No Rio, depois falava-se tipo para a Bahia, não sei quê, para aqui, para ali, e de repente somos, cai que nem uma bomba, nós vamos para Itajaí. Então tivemos que ir procurar no mapa, não é?
Ah, sim. Não, eu te confesso, né,
Não estava no radar, quer dizer, pelo menos nós aqui na Europa, quer dizer, não tinha, não é? Quer dizer, não tinha como imaginar.
Não, nem muito no próprio Brasil. Claro que eu sou do mar, né?
Claro.
Sou navegador também. Claro que, né, eu conheci Itajaí por causa do porto, é um porto pesqueiro também, né, muito
Exato.
importante. Curiosamente, a minha cidade, né, onde eu moro, no Rio de Janeiro, Cabo Frio,
É
há
igual.
30, 40 anos atrás, respondia por 75% do pescado do Brasil. E o grande concorrente da indústria do pescado de Cabo Frio se tornou Itajaí, né? Então a gente
Incrível.
até lá em Cabo Frio conhecia Itajaí,
Veja aí.
né, como um lugar que estava cada vez, né, pescando mais e diminuindo a participação lá de Cabo Frio no total. Mas eu te confesso que quando eu cheguei aqui e vi, né, por acaso também, eu estava até conversando com o capitão dos portos ontem, né, e da Marinha do Brasil, capitão, né, Rodrigo, muito gente boa, e ele falando de como o rio muda, né, que quando chove na
Exato.
cabeceira, o rio fica muito mais barrento, né,
É
então.
verdade.
E por acaso eu cheguei num dia desses, né? Nós, quando viemos para fazer essa assinatura do contrato. Então era aquele rio super barrento, né? A cidade industrial, portuária, né? Eu olhei aquilo, o que eu digo, te confesso, pensei, meu Deus, como que, né, isso, né, vai sair do Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, linda, né, conhecida no mundo inteiro, e vai vir para cá. Mas a verdade é que no Rio de Janeiro, esse evento era mais um evento no Rio de Janeiro.
Perdeu-se. A
Isso
última
sempre
edição, o
foi a
evento
característica.
estava perdido na cidade, não é?
Exatamente, era apenas mais um evento. Ok, um evento, né, importante,
Sim,
interessante.
mas estavas perdido, não tinha, não tem. Passou-se mesmo em Miami, quer dizer, quando a parada teve em Miami, quer dizer, o pessoal foi atirado lá para um canto, quer dizer, e ninguém sabia que existia, quer dizer, não.
Exatamente. E quando veio para cá, ele se tornou o evento,
É
né?
verdade.
é a Fórmula 1, né, daqui da região, né?
É
Então,
verdade.
não só Itajaí, mas as cidades que estão, né, ao redor, né? Inclusive um dos patrocinadores é uma entidade, né, que se chama ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio, né,
Exato.
Itajaí. Ou seja, não é só o município de Itajaí, né, são todos esses que estão aqui em volta, Camboriú, Balneário Camboriú,
Sim, exato.
né, tal. É um negócio incrível, né? As pessoas realmente se mobilizam, né? As TVs falam disso o tempo inteiro. Então é verdadeiramente uma festa maravilhosa, né?
Murilo, há uma coisa que é importante perceber como é que foi, porque tirando a cidade do Cabo, que digamos que é uma paragem inevitável, não é? Nestas regatas oceânicas com paragens, o Cabo é inevitável, não há como fugir a parar no Cabo, praticamente. E Cabo Verde, que foi uma estreia mundial e uma estreia de sucesso, foi maravilhosa. Aquela paragem foi maravilhosa, foi uma festa, como aí fazem. Como é que foi esta percepção de passar de uma frota de 7, 8 barcos para uma frota de 5? Sentiu-se isso? Ou de alguma maneira a prova está já tão enraizada que superou essa diminuição de participantes?
Olha, eu falando com o nosso amigo em comum, né, Lars Grael,
Sim.
irmão de Torben, né,
Exato,
amigo, eu tenho aí até o prazer e a honra de ser navegador dele, ir no barco
exatamente.
dele uma vez ou outra, de Torben, né, mais a miúde, se bem que agora eu
Exato.
estou trabalhando também muito skipper profissional, não tenho nem ficado no Brasil, então tenho perdido essas regatas. Mas conversando com o Lars, quem estava me perguntando também, né, como estava indo aqui, né, e
Exato.
essas coisas, eu falei até em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, né, obviamente, que a regata, para essa festa aqui, ela, entre aspas, é um detalhe, né? Se vai
É
ter
verdade.
5, 15 ou 25 barcos, se a classe vai ser VO70, VO65, né, ou IMOCA, não
É
é
igual.
isso que é preponderante, né, para a realização e a alegria que é essa imensa festa aqui né, em Itajaí, né? Então, isso daí é curioso, porque às vezes para nós que nitidamente sabemos que essa edição da The Ocean Race é uma edição de transição, né?
Exato.
Mudou a classe, foi adiada pela pandemia, o patrocinador
Exatamente.
principal que continua apoiando a regata, mas se retirou, né? Não, não
Sim,
tem isso mais.
vende a prova, o dono da prova transforma-se em patrocinador, não é?
Então esse momento, que é o momento de transição da regata de volta ao mundo, nos seus 50 anos, né, que começou lá em 1973 como Whitbread, né? Depois
Exato.
Whitbread for the Volvo Trophy, depois Volvo Ocean Race, agora The Ocean Race. É uma regata que a gente, especialista, jornalista e tal, né, se questiona isso, né? Ah, são apenas cinco barcos, a classe Mocha, que é uma classe que, né, é feita para velejar a poucas mãos ou em
Exato.
secundário, e agora, né, são apenas quatro velejadores mais repórteres de bordo. Muitos se ressentem daquelas imagens espetaculares que não temos mais, né, porque o IMOCA, hoje em dia os IMOCAs modernos, né, os velejadores estão todos lá dentro, né,
Tudo
protegidos.
dentro, né?
Então você não tem, né, mais os velejadores expostos aos elementos, não tem mais a roda de leme, né,
Tem
as ondas.
aquelas peregrinações à proa no meio dos mares do Sul, né? Essas coisas acabaram.
Exatamente, mas a verdade é que eu não tenho a menor dúvida de que foi um movimento na direção certa, né? O Richard Brisius, que também por acaso, né, o CEO da regata por acaso, é um amigo também, porque era
Oh,
o
Murilo,
chefe
e
de
esse
Jim
movimento?
Madison, né?
Mas espera aí, esse movimento começa com o Mark Turner. Essa alteração é feita ainda com o Mark Turner. É ele que faz o protocolo com a classe Mocha, faz aquele desenvolvimento, aquelas maquetes chegaram até aqui em Lisboa do chamado Super 60, não é?
Sim.
Portanto, que já havia aqui uma migração para a classe Mocha, não é? Uma aproximação à classe Mocha, que depois foi consolidada aqui por o Richard Bridges, não é? Que manteve, no fundo, a visão estratégica que o Marcos Edwards tinha, que dizia que realmente o Imoca era o único barco que podia garantir o futuro da prova com uma frota altamente competitiva, não é?
Sim, e temos que concordar, né? Porque a verdade é que, se você olhar o número de imocas, né, que estão sendo construídos, né, o quanto a classe desenvolve, claro que preponderantemente pela Van der Globe, né, não
Claro.
tenha dúvida que, né, o grande motor da, né,
É o
da
grande,
classe
é verdade.
imoca é a Van der Globe. Mas é a classe de desenvolvimento, é a regra, né, que, enfim, traz esses bólidos, né, de oceano, agora com hidrofólios, né, que as pessoas ficam encantadas com isso, e realmente é muito interessante, né, de ver esses barcos, né, voadores. E eu não tenho dúvida que o futuro da regata, a próxima edição, a outra, né, isso vai se consolidar, e eventualmente nós vamos ter um número bem maior de competidores do que apenas esses cinco que estão competindo em 2023.
Eu não tenho dúvida, até porque tenho falado recentemente com várias pessoas em França, ligadas à classe Imoca e proprietários de barcos e isso. Há uma expectativa muito grande para perceber como é que esses. A primeira grande expectativa, inclusive eu e vários amigos estávamos a fazer apostas de quantos barcos iam chegar a Itajaí, não é? Quer dizer, nós dizíamos que três era bom. Quatro era excelente, cinco era extraordinário, e de uma maneira ou de outra acabaram por chegar os cinco barcos. Quer dizer, eu acho que ninguém, eu por acaso não falei contigo nunca sobre isto, mas se nós pensássemos há 4 meses ou 5 meses, quando a prova saiu de Alicante, quantos barcos iriam chegar a Itajaí, especialmente depois desta perna gigantesca,
Sim.
não é? Quer dizer, ninguém acreditava que pudessem estar aí os cinco barcos. Ainda faltam chegar dois, mas a priori vão chegar tranquilamente, não é? Com alguns danos, mas vão chegar.
Sim, devem chegar amanhã, né?
Não é?
Até a meteorologia, eu até estava vendo isso agora. Hoje em dia eu tenho até uma empresa de planejamento meteorológico, chama-se metplan.org, né? Com um grande amigo meteorologista aqui do Brasil, que é o Giovanni Dolif, né? E a gente fica fazendo essas coisas, né? Fizemos roteamento para a Rota do
Claro.
Rum, para Round Island, né? Para o Andrea Fornaro, que é até italiano, o Club Swan 36 Mamão, que ganhou o Mundial de Club Swan, enfim, né?
Exatamente.
E estava olhando agora, né? Antes da gente começar aqui, a meteorologia está até favorecendo, porque o vento depois vai vir de popa, então aí é que eles vão chegar mesmo, né? Amanhã, eles já devem estar por aí, e conforme você falou, vão estar os cinco. O Guiô, que era, né, o antigo Gubós,
Já
curiosamente
chegou.
até um barco que eu naveguei com Alex Thomson quando ele esteve no
Exato.
Rio, né? Um barco incrível, né? Uma coisa
Revolucionário na sua altura.
extraordinário, mas que curiosamente é o barco de segunda geração, né,
É.
dessa flotilha, né, e que nitidamente, né, sofre um pouco, né, com
Sofre, sofre, sofre.
né, dos outros quatro, né, serem de uma geração mais avançada. Mas o Guiô teve aquele problema da delaminação, né, da fibra de carbono no casco, voltou para Cape Town, né, para a Cidade do Cabo, consertou e pegou esse atalho que se chama Oceano Atlântico, né?
Exatamente. Esse pequeno atalho,
Exatamente, esse pequeno atalho,
não
mas
é? Mas você já
chegou.
viu, não é? Quer dizer, ele faz a Cape do Rio como atalho.
Como atalho, exatamente. Não, e veleja apenas, como eu estava conversando também com o Benjamin, né,
Sim.
Duncan, né, o skipper,
Sim.
e aí ele diz assim: nós só fizemos, né, 3.500 milhas.
Virou um passeio.
Tá bom. Eu falei: é uma pena, né, não fizeram aí as 13 mil, que na verdade deu 15, né,
Era, deu
efetivamente,
15 reais, né?
navegaram, né, com mais de 15 mil milhas navegadas.
Ó, Murilo, a chegada aí foi épica. Eu falei ontem, e tenho falado quase todos os dias, com o Diogo Diniz, que é o responsável da parte logística da The Ocean Race, e também com o João Ferreira, que é um dos dois fotógrafos da The Ocean Race. É mais um Portuga que nós exportamos para essa prova. E o João estava no helicóptero. O Pedro fotografou de semi-rígido e depois de terra, e o João fotografou do helicóptero. E o João estava a dizer que foi uma festa, quer dizer, mesmo àquela hora da noite, quer dizer, que estava uma festa, uma loucura, e que o Arca chegar foi uma coisa impressionante.
Não, foi uma maravilha. Voltando aí ao Benjamin, né, do
Do
Tremo, que
terror.
o governador aqui de Santa Catarina fez uma visita aos barcos, né? Então foi lá no Guiô e estava lá batendo papo. Eu fui lá para traduzir, né? E ele dizia para o governador, ele é francês, né, que só na Vandée Globo que ele viu uma multidão, né, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, tão animada para dar chegada no barco Galhardo, né?
Ele não conhecia o Brasil, os brasileiros,
É,
jeitinho de fazer
foi
festa.
engraçado. Agora, uma nota curiosa que foi isso que me deixou doente, né? Porque eu não dormi, estava um susto danado.
Murilo, agora mantendo aqui neste registro da Ocean Race e da vela oceânica, mas vendo sobre outro ângulo, após algumas edições em que tivemos regularmente brasileiros, chegamos a um barco brasileiro, depois tivemos a Bochecha, depois tivemos a Martin na última edição, não é? O que é que falta? Quer dizer, nós olhamos para o Brasil e vemos o potencial económico, tecnológico de empresas de alta tecnologia cá no Brasil, quer dizer, houve Embraeres ligadas à indústria da defesa aeroespacial, tudo. Porquê é que não descola um projeto sustentado e forte no Brasil para estar envolvido nisto
Bom,
e que permita também trazer o talento todo que há de velejadores no Brasil? E já não precisamos falar no Torben, não é? Já podemos ir para uma geração mais abaixo, não é? Esse talento todo que continua longe da vela oceânica.
sim, em primeiro lugar, né, já falando em primeira mão aqui para você, né, já existe muito incipientemente ainda, né? Mas já existem tratativas, né, na tentativa de termos um barco brasileiro na próxima edição, né, de construir um Imoca brasileiro, possivelmente até aqui, né, em Santa Catarina e tudo, né?
Esse é um
Então,
projeto sólido, porque foram falados aí vários que eram um bocadinho fogo no ar.
não, para essa edição, né, que era o SC Team Brasil, que até aparecia lá no site, né, e tudo, até um grande amigo meu, jornalista também, né, o
Anderson.
Adilson, que é uma pessoa que a gente tem o maior carinho por ele, né?
Sim,
E
o Anderson é um apaixonado, né?
exatamente, que ele é um aficionado total, né, da regata. Mas com realidade é muito difícil, porque tem que ser um nível de profissionalismo, né,
Altíssimo.
altíssimo, necessário, que talvez, né, não tenha, né, ele não tenha atingido o suficiente para conseguir, né, convencer os patrocinadores. Então a gente tem a questão, claro, do custo, né? Porque
Sim.
em dinheiro brasileiro, né, em real, é um custo altíssimo, né?
Altíssimo.
Altíssimo. Então, se a gente falar aí de 10 milhões de euros, hoje nós estamos falando de aproximadamente 60 milhões de reais, tá? 60 milhões de reais né, é um orçamento alto para qualquer coisa, né,
É
no Brasil, né? É um orçamento de infraestrutura de governo, né?
verdade.
De construir,
É verdade. Mas
né,
por outro
grandes
lado,
obras de infraestrutura.
por outro lado, é uma montra da tecnologia e do melhor que o Brasil faz, quer dizer, no mundo todo, não é?
Exatamente, mas eu acho que a gente tem, principalmente envolvendo, se a gente puder envolver, né, até conversei também, né, com o Evandro Neiva, que era o secretário de turismo do município de Itajaí
Exatamente.
e agora virou o secretário de turismo do estado de Santa Catarina, né?
Grande
Então,
Evandro,
conversando com
grande amigo,
exatamente,
e uma
Evandro
pessoa tão importante nessa parada, é daquelas pessoas, quer dizer, que aparece poucas vezes na
Ele é
fotografia.
fundamental, né? Ele é o CEO, né, do
É.
Itajaí Host City, né?
É.
Isso aqui
E ele usar lã são
Exatamente, eu
as
ia falar agora
formigas.
da Arlan. E foi curioso que o governador estava visitando o anteontem, né? E o Evandro estava falando, aí o Darlan nem sabia. No discurso do Evandro, ele falou assim: e o Darlan vai comigo para a Secretaria do Estado.
Tem que ir.
Aí o Darlan tomou um susto, né? Falou, nem estava sabendo que eu ia, né? Então eu acho que com a liderança, né, do Evandro, com a competência organizacional do Darlan, com o apoio, né, dos empresários de Santa Catarina, principalmente do povo de Santa Catarina, o
Exato.
apoio final, né, do governador e do governo, eu sinto que há uma possibilidade. Por exemplo, o Bioterme, que está com problemas lá no fórum,
Sim.
ele vai ser reparado, né, num estaleiro aqui de Santa Catarina, né, que é o Magma, que é um estaleiro que tem capacidade técnica de fazer esses reparos de, né, de fibra de carbono, né, e tudo mais. E Santa Catarina é o polo náutico, né,
É,
do
de
Brasil.
construção, não é? Do náutico de recreio, não é?
Exatamente. Então, eu acho que esse é um bom caminho. Por outro lado, nós temos também, né, no Brasil, e você sabe que eu sou também um velejador de
É,
altura,
exatamente.
um velejador de oceano, sempre fui, sempre gostei, até mesmo por tradição, meu avô, né, foi navegador do Atrevida, né, que é o barco clássico Herreshoff, né, 1923 aqui do Brasil e tudo, fundador da classe Guanabara. Então isso, né, fui criado com essa, né, com essa coisa da vela de oceano na cabeça. Mas a gente no Brasil, a gente tem uma tradição que eu e alguns outros a gente tenta, né, mudar um pouco, mas de regatas curtas, né? Se você pensar que a maior regata oceânica, tá, do Brasil hoje é a Recife Fernando de Noronha, que é uma regata de 300 milhas em través, né, que
Sim.
300 milhas, né, não é nada. Você vê que já se convencionou que o mínimo de uma regata competitiva de oceano são 600 milhas, né?
Sim,
Rock Caribbean 600, Aegean
é. É,
600.
são os Rolex, andam ali pelas
Então,
500,
Rolex
600.
Middle Sea Race, que aliás eu tive a chance de ser navegador do
É verdade,
Hyper, né, que era o
exato.
antigo Camper, né, na última edição, que para mim, assim, pessoalmente, né, como competidor, né, como regatista, foi talvez o auge, né,
É, e
para
para mim
mim.
é das regatas mais bonitas que há no mundo, não é? Porque uma pessoa, é uma
Exatamente.
regata oceânica sempre com terra, não é? Aquela passagem do Estreito de Messina, quer dizer, toda aquela passagem, a rondagem ali de Stromboli e tudo aquilo,
Isso.
é um
Uma
cenário.
maravilha. A gente tinha aqui uma antigamente, não sei se você vai se recordar, que se chamava Eldorado Brasílios,
Não.
que era de Vitória, no Espírito Santo, a Ilha da Trindade, né, que são 630 milhas da costa, e de volta. Então dava 1.200 e pouco, 1.300 milhas, né? Eu corri algumas vezes, né? Até tive oportunidade de ganhar uma, se não me engano, num Fast 500. Era uma regata que acabou. E a outra regata depois da Recife Fernando de Noronha é a Santos Rica, é tradicionalíssima, mas é uma
Sim,
regata de 200 milhas, né? Também é daqui para ali, né? Então eu acho que esse ambiente, né, vamos colocar assim, negativo, né, ou seja, essa falta de cultura de vela oceânica, de vela de altura verdadeira, né, no país, também acaba contribuindo, né, para que a gente não tenha, né, barcos de oceano que
é óbvio.
pegue esse talento todo. O Tormen fez um negócio que está até naquele livro que escrevemos juntos, né,
Sim.
o Lobos do Mar, né, que foi best-seller aqui no Brasil, uma grata surpresa.
Um livro extraordinário.
E o Tormen fala isso, eu até na à época, né, me candidatei lá, e ele até pessoalmente me falou isso também, né, e falou: ó, Murilo, eu antes vou tentar com os velejadores olímpicos, porque eu acho que para mim, como comandante, é mais fácil eu pegar esses velejadores olímpicos de alto nível, mas que não estão acostumados com regatas longas oceânicas, né, e transformá-los em velejadores de oceano, do que o contrário, pegar velejadores de oceano, né, como você, no caso eu lá, né, estava falando para mim,
E
seu
virá-lo
filho,
olímpico, é verdade.
e ter o refinamento que eu acho que é necessário para que a gente, né, consiga ter a tripulação de alto nível que eu imagino. E eu entendi, né, o que ele falou. Isso também foi há 20 anos atrás, e claro que
Não.
desde que eu ouvi isso, eu só me aperfeiçoou para ver se engola, né?
Não, mas isso é tão verdade que eu nunca me hei de esquecer que há muitos anos, numa conversa, uma conversa privada, conversa de amigo com o grande Dalton. Estávamos a falar de várias coisas e ele estava a comentar que na quantidade de lutadores que ele formou na lógica do Team New Zealand e com que, e antes e ainda antes com o Peter Blake, com todos que passaram isso, ele diz que só houve um que ele errou, que foi o pô, agora falta-me
Como?
Ah, pô, o Leme mais conhecido neozelandês,
O Peter Blake, não.
não, abaixo, foi o Peter Blake, foi o grande Dalton e depois foi o, porra, como é que ele se chama?
Ah, daí, neozelandês vários, né? Stu Valentine, Mike Sanderson,
Não,
Mike.
mais recente. E que ele diz que ele fez tudo menos vela oceânica, quer dizer, ele faz Olímpicos, faz tudo, e faltou-lhe a vela oceânica. Ele faz America's Cup, faz tudo. E diz ele, e eu com o Peter Burling não vou correr o mesmo risco. De modo que o Peter e o Blair fazem vela oceânica, porque ele diz que é fundamental essa formação, quer dizer, essa passagem pela vela oceânica.
Não, é verdade. A gente tem tido a Martini, né, no
É verdade.
asfalto lá, foi importantíssimo, né? Você vê que isso é outra diferença, né, da última edição para essa, né? Com toda sinceridade, haviam, né, havia muito mais estrelas, né, de primeira
Havia,
grandeza da
havia, havia, havia.
ela do que agora, né? Então você tinha, né, Martini, né, o próprio Burling, né, o Blair Tuke, né,
Sim, estava
com
todo.
Vicentes, né, e tudo mais,
Tudo
né,
mal. O Bernardo, porra.
da vela oceânica, né? A gente tinha, né, o próprio Bowie Becken, né, veterano
Sim.
aí de oito, né, regatas, os franceses que depois de Franck Camas, né, com o Groupama, né,
Sim, estavam em todos.
eles vieram, né? Então, Charles Caudrelier, agora a gente tem o Kevin Escoffier, que era da tripulação, né, do Dongfeng, né, do Charles
Era.
Caudrelier, né, que ganhou, né, e tal. Mas eu acho que, novamente, essa edição é uma edição de transição. Eu
É,
tenho
estou de
certeza
acordo
que,
contigo.
né, que daqui para frente a gente vai conseguir voltar, né, a ter o maior número de barcos e o maior número, né, de velejadores do altíssimo nível, né, interessados. Mesmo porque o sucesso que está sendo essa edição, por exemplo, você citou essa coisa da gente apostar quantos barcos iam chegar, né?
É.
Todos, né? Todos nós, todos os
Todos.
jornalistas especializados, todo mundo, essa era a conversa.
Era a conversa, quer dizer, nós estávamos em Cabo Verde e de repente estávamos ali à conversa e estamos a falar, quer dizer, epá, mas espera aí, três era ótimo, quer dizer, chegassem três, eu pensava. E depois teve graça que quando o Darlan, quando eu falo com o Darlan, portanto, ele apanha o um avião em Cape Town. Regressa a Itajaí e eu ligo ao Darlan no momento em que ele acaba de aterrar. E eu digo-lhe assim: porra, já só estão. Um já veio para trás, o outro está com problemas, isto com jeito só dá três. E dizia: porra, isso vai ser mesmo o fim do mundo. Mas depois a coisa compôs, não é? Esses barcos
Sim,
sabem.
não. O concerto, ontem eu estou fazendo a cobertura aqui para a revista Náutica, né? Então
Sim.
tá lá no Instagram da Náutica, no meu próprio, né? Que é Murilo Novaes com dois L's, né? Murilo
Exatamente.
Novaes com
Murilo do
S.
Condé Exército.
E tá lá vendo o mastro do Malásia, né? Que o Will Harris é a porção superior do mastro, né? Ele
É.
subiu lá e fez um concerto que o Boris Herman estava me falando que, né,
Uma
quando
loucura.
aconteceu, ele pensou: bom, temos que voltar, né,
É
porque,
verdade.
né, não há a menor condição de seguir, né? Assim, o Will Harris se voluntariou a subir, a equipe de terra, né, falou: não, vamos tentar, né, a gente orienta ele, né, e vamos ver. E ele fez, desceu também, parecia um mineiro de carvão, né, todo cheio de fibra de carvão,
Deu mineirinho.
mas pô, fez um reparo que o rapaz ontem que eu estava falando da equipe de terra, né, estava me mostrando. Ele falou: olha, o reparo que ele fez, lógico que nós vamos refazer e vamos, né, refazer muito melhor.
Sim.
O reparo que ele fez foi excelente, tanto que eles chegaram em primeiro, né?
Não, opa, não, quer dizer, aonde e em condições, quer dizer, não é fazer o reparo, não é o Will Harris fazer naquelas condições lá no meio, mas é notável. O Murilo, saltando aqui agora um bocadinho, saindo aqui um bocadinho da Ocean Race, como é que vai a vela no Brasil? A vela geral, a vela olímpica, quem são os novos talentos, quem é que está aí a despertar, quem são os tubarões da vela brasileira que nós vamos ter no futuro próximo?
A gente tem na vela olímpica, né, já reforçando aquilo que eu vinha falando, né, a gente tem grandes talentos, né? Nós tivemos a sorte, por um lado, que é um azar por outro, de ter duas pessoas do nível de Torben Grael e Robert
É.
Schatz. Quando você pensa que só existem três, né, velejadores do planeta com cinco medalhas olímpicas e dois são brasileiros,
É
né?
verdade. Deus é brasileiro. Deus não,
Exatamente.
Neptuno. O Deus do mar
É um
é
negócio
brasileiro.
complicado a gente repor, Não é isso? Esse nível de excelência, né?
Não, com um problema, é que o Robert Scheidt continua a ganhar. Não, já não ganha o Olímpico, mas ele entra em regatas e continua a ganhar, não é? Quer dizer, que é uma coisa.
Sim. Então, é um nível, né, de talento, de excelência, que realmente é coisa de Deus, né? Assim, não pode, não há um programa, né, de uma
Não,
confederação,
não há treino, não há nada.
nada que você consiga dizer assim, bom, daqui a 10 anos teremos novamente outro Robert Scheidt, o Tobin Grahame. Isso é
Não,
só
Pelé e Garrincha só houve dois, não é? O resto houve muito bons, mas quer dizer, não tem mais, não é? Quer dizer, o Torben e o Robert, quer dizer, não. E o que
É, mas
faz
a
mais
gente tem,
aflição
por
ainda no
exemplo,
Robert.
o legado, né, do próprio Robert, né, no Yacht Clube Santo Amaro, que curiosamente até não é represa, né, na Guarapiranga, lá em São Paulo, né, mas é um celeiro, né, o Ixa, né, é um celeiro de talentos e continua lá produzindo, né, excelentes velejadores, né, de Optimist, de 420, agora de 29er, né.
Para
Então,
depois migrar.
continua funcionando muito bem. A gente tem o apoio da CBC hoje, que é a Confederação Brasileira de Clubes, até Lars Grael, né, como dirigente esportivo, né, envolvido nisso. Então, temos no Veleiros do Sul, em Porto Alegre, outro, né, antro, né, no bom sentido, né,
Um bom antro.
um bom de excelência, né, junto com o Clube dos Jangadeiros. Então, a gente tem
Exato.
Sinuca também, né, de onde, né, saiu, né, os Paradeda, né, campeões, né, incríveis, a família Paradeda, né, dos Jangadeiros, né, lá do Veleiros do Sul, né. A gente tem Samuca Albrecht, né, o time Crioula, que hoje tem até um 52, né, que corre aqui, né, e tal. Então, esse núcleo, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, continua ativo e produzindo, né, novos talentos. E temos, obviamente, a Baía de Guanabara, né, nas suas duas faces aí, nas suas duas orlas, né, uma no Rio de Janeiro, outra em Niterói, né, que continua também, né, a produzir, né, talentos incríveis. Então, a gente já tem assim a segunda geração, a geração, né, de filhos, né, de amigos, né. Por exemplo, o Zion Brandão, que é filho do Renato Cunha, né, que ganhou o Buenos Aires no Ventaneiro, que é campeão sul-americano de J70, o pai, né. Zion tá no Optimist, né, a irmã também. A gente tem os próprios, né, Grael, né, que se tornou um clã, né,
O
de
clã.
Então, a gente tem Martini, tem Marquinho Grael, que até teve hospedado lá em casa, em Cabo Frio, porque a seletiva pré-pan-americana, que vai ser no Chile, né, era lá nas águas de Cabo Frio. Ele ganhou, vai defender o ouro, né, ele foi medalha de ouro no 49er, trocou de proeiro, né, agora com um jovem do Rio Grande do Sul, né, o Dom, né, por acaso chama-se Gabriel também, como o antigo, né, o Coveiro, né, que aqui a gente também tem a mania de botar apelido, né.
Não, não, todo brasileiro tem o nome que o pai e a mãe foram e depois
É,
tem o nome da rua, não é? O nome que a rua, a
exatamente.
gente foi, né?
É quase isso. Mas, enfim, Marquinhos está aí classificado. Eu acho que, novamente, né, nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vai fazer bonito. A gente tem o próprio Samuca Albrecht, que está correndo de Nacra, né, junto com o Gabi Nicolino. A gente tem o Henrique Haddad, né, Henrique
Exato.
Haddad, o filho do Ali Haddad, nosso amigo, né, do Mar Brasil, da ESPN, né, que agora tem o canal no YouTube, né, e tudo.
Exatamente.
O que a gente chama de conversinha, né? O filho do conversinha. Pô, e claro que o Henrique Haddad também a gente chama de gigante Haddad, né? O Giga.
Gigante.
Então, o Giga, pô, ele foi campeão mundial de três classes diferentes ano passado. Ele foi campeão mundial de Clube Swan 36, de SB20 e de
Pois, ele
Slide,
ganhou
né?
aqui em Lisboa. Ele ganhou aqui em Cascais, o SP20, não foi?
Então, né, um talento incrível, né,
Brasil.
até reproduzindo um pouco, num certo sentido, aquela amplitude do Torben, né. O Torben tem um ano, que agora eu não vou me recordar de cabeça, mas o Torben teve um ano aqui nos anos 80, que ele foi campeão brasileiro, acho que em seis classes diferentes. Ele foi campeão brasileiro de Soaring, de Fin, de Star, de Lane.
O Turbina, como te chamas curiosa, carinhosamente, o Turbina turbinou e acabou, não é? Não houve mais, não é?
Exatamente. Então, a gente tem o gigante Haddad, que está fazendo campanha olímpica de 470, junto com a Bel Swan, que foi a nossa pioneira medalhista
Exatamente.
feminina em Pequim, né? na PRO de Fernando Oliveira, né? Agora
Exato.
470 misto. Então, eu acho que na vela olímpica, né? Voltando àquele assunto da vela de altura, né? Da vela oceânica, na vela
Sim.
olímpica tem já um.
O viveiro Brasil continua a funcionar, não é?
Produção de talento, de download desse conhecimento, né, das gerações anteriores, né, para gerações futuras, né, e isso funciona muito bem, né? A Confederação Brasileira de Vela, né, que é presidida aí pelo Marco Aurélio Sá Ribeiro, né, e temos lá, né, Valtinho Bender, né, que foi técnico do Tormen, foi técnico do Robert, né, tá
Exato.
lá, Gonçalves, né, o Samuel
É, há muito conhecimento, não é? Há
Gonçalves, né,
muito.
estar junto com o Lars. Então a gente tem hoje também na CBVela, né, na Confederação Brasileira de Vela, uma gestão muito muito boa, né, nesse sentido, né. Então eu acho que a vela jovem, a vela pan-americana, né, e por vela jovem nós estamos falando de vela jovem
Claro.
de tipos, né. Então 29er, 420, Optimista,
Sim,
né.
já não vamos postar nem nada disso, quer dizer, porque aí então continua a não falhar.
Isso a gente está muito bem. O que talvez me recita, né, voltando ao assunto anterior, é um pouco essa questão da vela oceânica, né, que a gente tem aí, né, até poucos, né, porque são muito caros e tudo, mas
Claro.
bons barcos, né, algumas tripulações, né, de alto nível. Posso citar as do Eduardo Souza Ramos, que até
É
agora
verdade,
vendeu
exatamente.
em 44 dele, mas enfim, vai continuar, né, com o Mauro Dottori e o sócio dele lá e tal. A gente tem o próprio Criola Team, né, que tem o TP-52.
Exatamente.
A gente tem tripulações de alto nível, mas talvez falte essa gestão, né, mais direcionada para que isso, né, possa render talentos e resultados no futuro. Mas do ponto de vista olímpico, que é, né, curiosamente, falando para os amigos portugueses, você, eu sei que sabe disso, né, Rodrigo, mas nem todos que estão nos ouvindo sabem, né, que é uma curiosidade, né, o desporto olímpico de maior sucesso no Brasil é a vela, né, e número de ouros e número de medalhas deixou de ser, porque o judô ultrapassou,
Exato.
mas quase o mesmo número. E curiosamente, se você pensar um nadador, né, um atleta, né, de atletismo, né, ele vai lá e disputa ele medalhas, né. Um velejador vai nos Jogos Olímpicos, só tem a chance de ganhar uma e olha lá, né.
É verdade.
Então é incrível que, né, que um país do tamanho do Brasil, né, com tanta, né, com tanto desporto, né,
Sim, com
a
tanta qualidade, tanto
ela
talento.
continue sendo, né, o topo do desporto olímpico brasileiro, né,
É
mesmo com
incrível.
os velejadores indo a cada jogo só disputar uma medalha, cada um na sua
É
classe.
verdade, é verdade. Olha, eu tenho uma curiosidade imensa e tu és a pessoa certa para me tentar elucidar e esclarecer. Eu acredito que venha aí uma dinastia Shine também. O que é que tu achas?
Eu acho também, claro, né? O Robert, né, e a Gintari, né?
Sim, esse já não vale a pena falar. Mas
Essa forma aí, né, que é uma
sim.
forma, vamos dizer, brazuco-lituana.
Aquilo é uma forma que não existe mais no mundo também.
Pois
Não,
é.
mas aquele menino deles
Pode ser,
começa a andar de otimista e aquilo
né,
é um
com o
arraso, não
Eric,
é?
né? Exatamente, o Eric Scheidt, né, que está
Sim.
ganhando, né, várias coisas. Quem é que pode, né, chegar ali nos coleguinhas, né, do Optimista no clube e dizer assim: ah, meu pai e minha mãe, né, são medalhistas do... Então eu acho também que essa dinastia Scheidt, ela vem também, né? O Fritz Scheidt, né, o pai do Robert, né,
Sim.
o Macarrão, né, o irmão dele. Eram, né, velejadores, né,
É óbvio.
também, né, você vê que também já é assim a terceira, a quarta geração, né, da família, né, que está aí navegando, e eu tenho certeza também que vai. E acrescido dessa coisa de estarem também, com toda sinceridade, entre o Brasil e a Europa, e a gente sabe que o centro, né,
É verdade.
de alto nível da excelência está aí na Europa, né? Tanto
É
que todos os
verdade.
vereadores do mundo vão aí correr, né? Agora estão lá em Palma, né? E tal. Então é aí que você pode, né, realmente se aperfeiçoar, né? E Eric está aí, eu também aposto muito nele. Eu acho que ele vai nos dar grandes alegrias.
Eu estava aqui a pensar naquilo que tu disseste, não é? Quer dizer, imagina a conversinha no clube, não é? Do Eric, ah, hoje o meu pai não pode vir, só veio a minha mãe para me ajudar, não é? O que é que os outros garotos vão ficar a falar, não é? Porra!
Exatamente. Não, tem coisas curiosas. Vou te contar uma que é muito engraçada. Né? A esposa do Lars,
Sim.
né? Renata Pelicano Grael, né? Filha do
Sim.
Peli, né? Esse sim, um grande velejador de oceano, né? Um ídolo, né? De todos nós, o skipper do Saga, né? Que ganhou a Fastnet, né?
Sim, o Saga, exatamente.
Talvez o barco brasileiro de maior sucesso internacional, né? Na vela oceânica, né? Lá dos anos 70 e tal, né? Que era do Erling Lawrence, né? Que é já falecido, e agora o filho dele, o Håkon Lawrence, foi campeão mundial de clube soa 36, né? Com Henrique Haddad, né?
Exato.
E Ross McDonald, de tático. E nós, humildemente, lá na Matchplan, mandamos ali uma meteorologia para tentar não atrapalhar muito, né? E o Ross, que é canadense, ele é
Sim.
casado com a Márcia Pelicano, né? Que foi pioneira da vela, né, pan-americana e olímpica brasileira, irmã da Renata, né, filha do Peli, né? E o Thorben, irmão do Lars, obviamente. Então, no pódio, né, quando em Atenas, que Thorben, né, ganhou lá, ele e Playboy ganharam o ouro, né, e o Ross e o Proeiro, agora, infelizmente, não vou lembrar o nome do Proeiro do Ross, né, ganharam o bronze. A Renata Grael talvez fosse a única pessoa no mundo que tinha dois cunhados no pódio olímpico, né? Porque tinha o marido da irmã e o irmão do marido. Para
Isso é uma maneira.
facilitarem.
Dois cunhados no pódio olímpico é título de jornal mesmo, é? É uma maravilha. Oh, Murilo, e para acabar. Para acabarmos esta nossa conversa, quer dizer, nós, isto dava para fazermos aqui um canal no YouTube também. Mas olha, e como é que estão as suas velejadas e as suas travessias aqui do. Travessias curtas, não é? Estas 3 mil milhas ou 4 mil milhas aqui do charco, como nós dizemos, que liga aqui um
Bom,
lado ao.
eu abri um espaço na agenda, né, claro, para vir a Itajaí, né, desde o Rio de Janeiro, lá, 2008, né, sou apresentador, né, mestre
Claro.
cerimônias, né, oficial da regata aqui no Brasil, que é uma coisa que muito me honra, né,
Claro,
de
claro.
também, né, das Olimpíadas, né, pude, né, chamar com a minha própria voz Martine Graell e Kaena Kuzi para ganhar um ouro, né,
Exato.
Santiago Lange, né, meu grande amigo argentino, então tive
Pô, esse momento mítico, não foi?
Exatamente, tive essa
Essa
alegria da
vitória de
vida, né? Posso
Santiago.
até morrer em paz.
Essa vitória do Santi Lange é uma coisa, é uma dimensão.
Talvez uma das maiores emoções que eu senti na vida, tá? De verdade. E para um brasileiro falar isso de um argentino, você sabe que tem que ter sido muito grande mesmo, né?
É verdade.
Mas
Mas
foi uma memória.
o Santiago Lange também é como o Robert, quer dizer, e como o Thorben, ele já não tem nacionalidade, eles são cidadãos do mundo, não é?
Não, ele é um excelente, né? Mas enfim, aí eu abri, né, esse espaço na agenda porque eu tenho trabalhado muito de skipper profissional. Então, no, nos últimos 2 anos aí, velejei, nem sei, mais de 20 mil milhas aí de
Mas
catamarã, né?
tu
A
subiste
maioria
do cabo para a Europa,
é
não foi? Tu
Leopard,
fizeste
né? Porque
Leopardo.
o Guilherme Codia, meu grande amigo, né, representante da Leopard no Brasil, então. Né, esses clientes brasileiros que compram, né, os catamarãs da Leopard na África do Sul, né, e
Sim.
levam para a Europa, eu tenho levado, né?
Exatamente.
E agora, por exemplo, vou sair daqui, vou direto para Miami no dia 24, pego um Dufour 46 e atravesso para Gibraltar, né, paro nos Açores, né? Não
Exatamente.
paro na terrinha.
Beber um gin tónico ali com o Zé.
Então, paro nas Bermudas, paro nos Açores, aí depois faço a temporada. Tenho feito muito a temporada, né, do Mediterrâneo, de skipper, né? Então, de charter, né? Muito na Croácia, esses lugares, né, onde as pessoas estão velejando no verão aí
Esses
no
lugares
Maranhão.
ruins, como você bem diz.
Côte d'Azyr, né? Costa
Vida dura, bicho.
Smeralda, né? Sardenha, Córsega, né? Croácia. Esse ano vou para Grécia, que é um lugar que eu velejei pouco. Depois, curiosamente, devo levar um barco até Tel Aviv, né, que eu
Opa.
estou achando ótimo, né, bem no leste, né, do
Sim.
Mediterrâneo. E volto trazendo um Oyster 54 no fim da temporada, em outubro, para o Brasil, de um amigo americano. Então, que eu estou aí, né, velejando mais que tudo. Ano passado fiquei 11 meses fora de casa, ano retrasado, 10.
Tu
Tá
continuas com
bastante
a família?
complicado eu parar em casa.
Tu continuas com a família cá na Europa ou está aí desse lado já?
Sim. Eu tenho, né, Suzy, né, e Isabelinha, né, minha filha de 7
Exato.
anos, né, e que moram, né, em Bratislava, na
Exatamente.
Eslováquia, e por isso até que eu comecei. É curioso isso, né? Outro dia até eu conversei, né, nosso amigo Ale Haddad, eu corri uma regata com ele lá, ele estava me entrevistando para esse canal, né, do Mar Brasil aí, e ele perguntando assim para mim: ah, pô, Murilão, você era, né, jornalista, e agora skipper profissional, navegador de VO70 na Rolex Middle Sea, né? Conta pra gente, né, o que que foi isso. Aí eu virei para ele e falei: Ale, conta pra pagar, né, meu amigo? Tudo tem glamour nenhum, né? Veio a pandemia, aquele meu anuário brasileiro de casamento
Exato.
belíssimo, né, e tal, mas a pandemia matou aquilo, né, porque não estava tendo evento nenhum,
Exato.
né? Nem sentido alguém anunciar nada, né, para ninguém, né, ninguém estava velejando, e foi o que apareceu, né, profissionalmente, para eu fazer minha vida, né? Então,
Claro.
foi o que eu fui fazer. E acrescido, claro, ao fato de eu querer estar
Estás
mais
perto
perto
de
aqui,
casa.
né,
É.
Bratislava, que não tem mar, mas você sabe que na Europa eu pego, né, o famoso Ryanair aí da vida, né,
É.
jets da vida, vou ali, passo 3 dias com elas e volto, né?
É verdade, quais que as 20 euros, uma pessoa 25 euros vai ali e vai, quer dizer, atravessa aí. Então...
Exatamente.
Olha, Murilão, meu querido e muito estimado amigo, olha, foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo e muito obrigado pelo teu tempo. Sei que estás aí com muitas coisas para fazer e estás aí. Fica daqui também um grande abraço aí para o pessoal todo. E estás aí, olha, e espero ver-te um dia destes, aqui deste lado do Atlântico. Eu tão cedo, não devo vir a esse. Está bem?
Estarei por aí no verão, quem sabe a gente até consegue navegar junto para qualquer parte aí. Te
Vamos dar
agradeço
aí um
muito,
passeio.
agradeço aos amigos, né, de Portugal, né, queridos amigos, né, que tenho aí, né, e para mim sempre um prazer falar contigo e falar sobre a nossa paixão em comum, né, Rodrigo,
É.
que é a vela, né?
A
Então,
vela e o mar e a vela,
é
não é?
sempre uma delícia. Eu que te agradeço.
Murilo, um abraço grande e até um dia destes. Obrigado.
Bons ventos. Obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.